With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Voltamos.
sound effect.
Em ritmo de feriado.
Em ritmo de feriado. Bom, a gente propositalmente fez isso hoje à tarde, porque a gente conhece vocês que estão ouvindo, vocês não iam assistir isso daqui durante o dia nem fudendo. Então, segunda noite para vocês verem na terça de manhã, indo pro trabalho, indo pra escola, voltam as aulas amanhã aqui nos Estados Unidos, aqui em Nova York.
Feriado aqui, feriado no Brasil.
Feriado no Brasil, 7 de setembro, dia do Brasil. Como é que chama?
Dia da Independência.
Dia do Brasil. E hoje é dia do trabalho aqui, Labor Day. Que marca várias coisas, né? Marca a volta às aulas, marca o fim do verão, praticamente, né, cara?
Graças a Deus.
Foda. Graças a Deus pra você, né? Aí pra mim fica frio aqui.
Já não bate mais 50 graus. Amém.
50 graus?
Já não bate mais. Faz mais algumas semanas já.
Tava fazendo isso aí, é?
Ah, a sensação térmica chegou a 54 esse ano.
Caralho, bicho. Sinistro, meu irmão. Sinistro. Bom, bora? Vamos com tudo?
Bora.
Vamos lá. UFC. Vamos começar com o recap do UFC Fight Night. Cara, será que esse foi o UFC mais xoxo? Quantas lutas caíram no total? 4 ou 5?
Cara, assim, originalmente teria 11 e tiveram 7.
7.
Mas também tiveram umas danças estranhas aí.
É, pra caramba. Bom, eu vou botar os nossos picks aqui na frente. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Luta a luta, a gente começa.
Posso fazer um recap das bizarrices antes?
Demorou. Da gente boa. É. Vamos fazer um boletim.
Vai ser difícil explicar.
Boletim bizarro.
Vamos lá.
Boletim bizarro. Bizarro.
A Carol Rosa, brasileira, ia enfrentar a Cijara Eubanks.
Uh-huh.
A Carol não, ela foi impedida. Teve problema no corte de peso, os médicos não deixaram. Foi retirada do card. E a Júlia tava no card também, a rival dela não pôde, não sei o que, e aí a Cijara e a Júlia vão lutar semana que vem,
tá.
Aí já remanejaram. Além disso, lembra que duas, três semanas atrás eu vi o Sampru ia lutar contra o Alonso Manifield, e o Sampru testou positivo para Covid.
Lembra.
Só que ele não teve nenhum sintoma, então colocaram ele de volta no card para esse card. Só que não estava atualizado no site do UFC. A gente fez o Pico Bolão pelo site do UFC. Então a gente não apostou nessa luta.
Pois é. Mas a gente tinha apostado antes. Ah, não!
A gente tinha apostado na mesma luta duas semanas atrás. A gente faz o palpite das duas semanas passadas.
Boa.
Fora isso, durante a pesagem... Quer dizer, teve a pesagem. O Ray Rodriguez, que é um cara que era do Contender Series, ele se pesou meio de surpresa, ninguém entendeu por quê. E pela categoria de peso, você via que alguma merda poderia acontecer na luta Brian Kelleher com Kevin Natividad. Todos pesaram, todos ok. Passou a pesagem, beleza. Chegou no dia da luta, o Kevin não apareceu, teve problemas, foi retirado do card, apesar de ele ter batido peso, o Ray Rodriguez entrou e assumiu o lugar dele. Tá. Fora isso, na manhã de sábado, o Thiago Moisés e o Marcos Pezão Rogério, né? Marcos Rogério Pezão, dois brasileiros que treinam na América Top Team, os dois testaram positivo para Covid. Vale lembrar que os atletas são testados praticamente todos os dias durante a semana e são testados na semana anterior. Então, em algum momento, ele, talvez no gol, talvez ao chegar aqui em Vegas, em algum momento eles foram infectados ou contraíram o vírus.
Muito bizarro isso, né, cara? A gente falou um pouquinho...
Já não é a primeira vez, o Sampru aconteceu isso da outra vez.
A gente falou um pouquinho fora do ar, né, que vocês acreditem ou não, a gente conversa fora do podcast. E eu até zoei, né, cara? Falei, porra, os caras estão de sacanagem com a América Top Team. O que, vamos deixar bem claro, que não tem nada a ver com a academia, é, o local, né? A localização. Ah, mas é na Flórida, tem muito caso. Concordo, mas para esse caso específico, cara, não tem nada a ver. Os caras testam antes de voar. Eles estão testando lá. Porra, eu falei com o Marlon. O Marlon falou, eles estão testando 2-3 vezes por semana lá, assim, só de rotina mesmo, pra ter tudo, pra tá tudo certo. O Marlon falou que mesmo ele, que já pegou, tá testando uma vez. Ele falou que todo mundo tá testando 3. Ele tá testando uma vez, ele já pegou, ele não acha que vai pegar de novo. Mas mesmo assim, tá testando porque é protocolo da academia. O UFC pede o teste dos caras antes dos caras voarem pra lá. Então, ó, tá, ah, testou, tá negativo, beleza, voa pra cá, testa quando chega, testa todo dia. E que zica, né, cara?
Yeah, é impressionante, né? E aí, assim, na Flórida tem muito mais casos que os outros estados? Tem. Mas não foi por isso que eles pegaram. Só que, vamos supor, um deles pegou, ou alguém do time, sei lá, só que eles são no mesmo time, então eles estão sempre juntos. E a chance de contaminar todos ali acontece. Ah, foi isso que aconteceu. Zica. E aí, somando todas essas contas estranhas aí, a gente acabou tendo apenas 7 lutas. Se eu não me engano, pra quem tava na TV, acabou que não teve card preliminar, né? Foram apenas um card só, né?
É.
Não teve
divisão. É que no Brasil não faz muita diferença isso, né? Porque eles botam uma porra só, né? Começa 6 horas da tarde e vai até 1 hora da manhã o evento, né? Aqui eles dividem. A gente tem... Pô, vocês não têm noção o perrengue que é pra assistir aqui. Às vezes passa... É, as 2 primeiras no Fight Pass, aí o preliminar no ESPN Plus, aí o normal vai pro pay-per-view, às vezes troca, na época da Fox, lembra, cara? Tipo, sim, trocar, começava na Fox 2, ia pra Fox, cara, era uma zona.
Teve uma época que o UFC cortou, teve uma época que as 2 primeiras passavam só no Facebook do UFC.
Caralho, né, cara? Porra,
UFC cortou.
6 pessoas assistindo, né? Tipo, a família do lutador só.
E era de graça, assim, a gente pra caramba, velho.
Foda. Ah, bizarro. Era? Ah. Bom, acabou o boletim bizarro?
Acabou, bora.
Então vamos. Primeira luta da noite. Lembrando que a gente apostou em todas aqui, mas não é necessariamente todas que a gente apostou que estão aqui. Então vamos lá. Primeira luta, por exemplo, a gente não apostou, a gente não tem ela, que é a luta do Cole Smith com o Hunter Azor.
A gente apostou?
Não. Ah, não, tem. Desculpa. Boa. Diego, Age Fight. Ainda bem que
eu não deveria. Não deveria nem ter avisado.
Porra, é verdade. É, era o ponto pra mim só, né? Não, você também. Bom, eu fui de Hunter Decision e o Diego foi de Hunter Nocaute no primeiro round. 3 pontos pra mim, 1 ponto pro Diego.
Sim.
Até aí a vida tá bonita. A segunda luta da noite foi a que caiu, foi a do Marcos. Certo? Certo? Não conta, então. É, seriam 3 pontos pra mim, mas infelizmente a luta caiu, não vou poder usar o score. Aí a terceira luta, que na verdade foi a segunda, é a Viviana Araújo contra a Montana de la Rosa. Quer falar um pouquinho dessa luta?
Foi bem interessante. A Viviane... fisicamente ela é uma atleta que chama atenção pelo preparo físico, pela mobilidade, jogo de pernas, né? Ela costuma cansar um pouquinho no final da luta. Uhum. Dessa vez ela veio mais cerebral, mais estratégica. Realmente a trocação dela é muito envolvente. Ela treina ali no time do Vicente Lux em Brasília. E o jogo de perna dela é muito bom, muito rápido, precisão, enfim, volume de golpes. Ganhou, venceu fácil, 3 rounds, dominou na trocação,
total, troca de golpes. Verdade.
Depois a gente conversou com ela de forma exclusiva, tá lá no YouTube da Air Fight, quem quiser ver. Ela se emocionou. O que acontece foi que ela teve Covid em julho, se não me engano, ela ia lutar com a Jennifer Maia. Lembra que a Jennifer Maia, por causa disso, acabou enfrentando a Jojo, venceu e vai disputar o cinturão.
Ah, caraca, era com ela essa luta?
Era com ela, só que o que acontece, teve um caso na família dela, a avó dela teve Covid e não resistiu, veio a falecer, putz. E ela dedicou essa vitória pra avó dela, foi um momento bem emocionante.
Caramba, cara. Caramba, parabéns aí pra Viviane Araújo, decisão assim, porra, é atropelo, né, cara, atropelo, sim. Legal, bem legal mesmo.
Brava.
Eu, todavia, apostei na De La Rosa desse. Foi mal, Vivi. Porra. Foi mal, Vivi, ela já tá assim, né? Foi mal, caralho. Né? Bom, 0 pra mim. Diegão foi esperto e apostou na Vivi. 3 pontos pra ele. Decision, né? Viviane Decision, 3 pontos pro Diego. Placar, por enquanto, empatado, 3-3. Não, 4-3.
4-1. Começa a edição, vamos lá.
É, porque o Hunter você fez um ponto, né? Desculpa, 4-3. A próxima luta foi Brian Kelleher contra o Rei Rodrigues. O Brian levou submission no primeiro round, porra, 39 segundos. Nem tomou conhecimento do Rei Rodrigues, que tá o branco e preto
aqui
na fotinho e deve continuar. Os caras deviam fazer isso, né? Todo mundo que perdeu, branco e preto, né? Tipo, morreu.
É que ele não era, ele era do contender, enfim. É que ele foi o reserva lá que eu expliquei, apesar de acabar entrando no último ano.
É, a gente não tem essa luta aqui na parada.
A gente apostou na outra luta, né? E mudou o adversário. Fabinski
e André Muniz.
Essa rolou.
Então, essa luta não entrou na nossa parada. Bom, aí vamos pra próxima luta. André
não,
Muniz.
Não, calma. Qual luta não entrou?
Não, essa do Brian Kelleher. A gente não tem.
Porque mudou de adversário, era outro adversário.
Qual?
O Rei Rodrigues entrou de última hora, acabei de explicar.
Sim, mas a gente não tem essa luta.
A gente apostou em todas as lutas, Rafael.
É, mas nessa luta não. Essa luta Sim. A gente não tem. A gente Sim. vai Hunter, Marcos, Vivi, André Muniz, Thiago Moisés, Rick Simon, Michel, Cijara, Overeem.
Rick Simon. Era o Rick Simon.
Ah, é que nós dois apostamos no Rick Simon, eu não vi o nome do Kelleher, então. Ah, o Rick Simon saiu, o Rei Rodrigues entrou.
Rick Simon saiu, entrou o Kevin no lugar dele, o Kevin bateu peso, saiu e entrou
Caralho,
o Rei Rodrigues.
Caralho, cara. Puta que pariu. Bicho, ainda bem que você tá aqui, cara, porque... Esse recap ia ser uma tragédia se você não tivesse aqui.
Que bicho. Cara, eu vou te falar que pra mim, que estava lá e vi tudo...
E tá vive disso, né? Tipo, de falar de notícia e luta. Pra mim, que, tipo, tenho que saber de todas as lutas e sem, ficou complicado, né?
Uma curiosidade, o UFC, quando tem a pesagem e o evento, ele sempre dá uma foninha com as lutas na hora que vai acontecer, pra gente chegar lá. Chega a pesagem quando dá uma merda, tipo, todos os eventos desde os últimos meses, né? Já chega lá e o Pierre fala, tem a nova folhinha com os novos nomes. E às vezes eles fazem mistério, tipo, a quem vai vir, que a gente não sabe.
Uhum.
E aí eles também estão. Tá rolando a nova folhinha, só não só na sexta, mas também no sábado. Porque cai luta pra sexta, cai luta pro sábado. Tá foda.
Caraca. Bom, pelo menos no sábado eles conseguem saber a luta que vai dar direitinho, né?
É, não teve o cara que desmaiou aquecendo e caiu, faltam 5 minutos.
Na hora de entrar na luta, né, caralho? Nem essa, né? Tá foda. Porra. Bom, então vamos pra luta do André Muniz. Essa luta Isso. cai completamente da parada, então, né? Eu já tenho aqui a gente NA. André Muniz contra Bartosz Fabinski.
Isso.
Andrezão, submission no primeiro round. Eu fui de Fabinski Decision. Bosta. O Diego foi de André Muniz Submission no primeiro round. Tá ficando meio estranho, vou ter que admitir que tá rolando alguma coisa. A minha trapaça foi pedir pro Thiago Moisés não fazer um submission no primeiro round. Mandei uma mensagem pro Thiago, falei, irmão, vai com tudo lá. Falei, ó, postei você, submission no segundo round. Então não me decepciona. Se pintar segura no primeiro, segura e vai pro segundo. Deu risada pra caralho. Bom, 3 pontos pra G-Fight. Quer falar dessa luta? André Muniz, porra.
Barbado, né? André Muniz vai lembrar que ganhou 2 edições do Contender Series até ser contratado. Fez uma luta, essa segunda luta dele já no UFC. É a terceira dele no Apex, né? Com a segunda no Apex, mas a terceira em octógono pequeno. Então ele se mostrou muito bom para adaptar o jogo dele nesse queijo menor. E foi curioso porque ele é um cara do jiu-jitsu. Eu até entrevistei depois da luta, tá lá no YouTube da G-Fight, quem quiser ver. Enfim.
YouTube da G-Fight, vai lá no YouTube procurar a G-Fight, entra lá, assiste. Tá tudo
tem todas as entrevistas com os vencedores brasileiros, enfim, exclusivos. E ele falou, eu sou do jiu-jitsu, imaginei que ele fosse para trocação, tô treinando bastante, queria nocautear, só que ele veio para me derrubar.
Obrigado.
E aí ele fala, tentei uma guilhotina no começo, tava super justa. E aí ele explica tecnicamente o que faltou ali no detalhe do ajuste da pegada na mão, enfim. E quando o cara escapou, ele já viu o braço, já lançou o braço. Ele que faz jiu-jitsu na equipe do Tatá Duarte, que é a mesma equipe da Poliana Viana, que na semana passada venceu com o Armlock no primeiro assalto também.
Os caras tão bom lá, hein, bicho? Puta merda.
Especialidade da casa.
É, então, você já vem na malícia, porque você conhecia o cara, sabia qual é que era, já falou, submission no primeiro round. Eu nem sabia quem era.
Estava
Falei,
nas duas
pô.
lutas dele de contenda, velho.
Ah, então, isso é sacanagem, mas tudo bem, tudo bem. Bom, zero pra mim. Ai, que burro, dá zero pra ele.
Sete
E
a
três
sete.
pro Diegão. 7-3. Puta que pariu. Porrada. Nossa senhora. Lavada. Agora vamos pra luta do Michel Pereira. Na verdade, teria que ter sido a luta do Moisés.
Sim.
Certo? E depois seria a luta do Rick Simon, que também
Isso.
saiu da parada. Aí a gente pula, vai direto pra luta do Michel Pereira. Cara, bom pra caralho, né? Animal, né, cara? Animal. Abusou um pouco, assim, eu acho,
É, de novo, é.
É a marca do cara, né? Mas maneirou na papagaiada pra não cansar, né, cara? Porque aquilo era um absurdo, né, bicho? A marra,
Cara.
eu sou 100% marra, cara. Adorei a marra do
Também,
cara.
também.
Adorei, adorei.
Acho
Baixa a
irado.
mão, mostra que vai dar um tapa, dá o tapa, muito legal. Aquilo lá valeu a luta inteira, cara.
Eu não sei se o pessoal que tá vendo aí, ouvindo, acompanhou. Na sexta-feira, eles se encararam e não sei o que aconteceu exatamente. Em algum momento, o Russo ficou puto e deu um tapa na cara do Michel. Aí o Dana White separou, o Dana White até falou: ah, a culpa foi minha, tava meio lento, enfim. Então deveria deixar acontecer. Deu um tapa na cara. Aí, na hora, o Michel prometeu: vou devolver essa porra.
Foda, né? Muito
E,
foda.
cara, ele deu tipo uns 7 tapas na cara do
7
rosto
tapas. Não, mas
durante
o mais legal é que não é que ele deu tapa. Ele fazia assim, né, ó.
a luta. Não, beijava.
Beijava, apontava e pau! Muito legal. Muito
Muito
legal.
bom.
Cara, muito bom. Chutes no estômago ali, aquele chute de ponta assim, no corpo. Nossa, cara, arrebentou. Arrebentou.
Ele é um atleta muito explosivo, né,
E,
cara?
cara, mas ele fez o certo, entendeu? Aquelas papagaiadas, virar cambalhota, pular, não sei o quê. O cara cansa, o cara é um cara grande, cara. Ele não é. Os caras, acho que foi o melhor conselho. Ele falou que não. Eu acho que eu ouvi na entrevista com você, inclusive, que ele falou que. Ah, é porque o queijo era. Você perguntou pra ele, né? Por que você fez menos? E ele falou que era porque o queijo era pequeno, não é isso? Mentira. Alguém chegou pro cara e falou, bicho, tipo, você tem tudo pra ganhar, você perdeu de otário, porque para, né?
A resposta dele é muito boa. Não baixou agora. Ele falou: né, o queijo é menor, na próxima eu faço, aí na próxima
Isso.
ninguém vai lembrar porque queijo.
Exatamente, exatamente, exatamente. Perfeito, perfeito. Cara, foi assim, pra entrar pro time da galera torcer muito, porque dá um showzaço, né, cara? Muito legal. Muito legal.
É.
E ganhou bem, cara. O cara era um cara duro, o Imadev, cara.
Sim. O Imadev tem 60 lutas amadoras de boxe, 58 vitórias.
Pois é.
E não achou o Michel, cara.
Imagina,
Não achou.
não tomou conhecimento do boxe do Imadev ali. Pô, muito bom, cara. Muito bom mesmo.
O Michel, assim, a gente tem acesso ao número de audiência, YouTube, o nosso site e tal. A repercussão foi muito boa. O Michel também reparou isso aqui nos Estados Unidos. O estilo dele agrada, não tem como, não.
O
Ele é porra
cara,
louca.
exatamente.
26 anos, explosivo pra caramba, provoca, enfim. Se mudou para Vegas, tá indo para voltando para Michigan para finalizar a mudança e vai se mudar para Vegas, treinar com o Rafael Lehari
Ele
aqui.
tava morando em Michigan?
É.
Ah, tá.
Ele é de Tucumã, no Pará.
Tá. Eu achei que ele morava no Brasil e tava vindo pra Vegas
Ele
pra.
mora, mas faz camp lá, tem
Entendi.
um amigo dele, coach, enfim, mas se mudou para Vegas.
Legal.
O cara é super explosivo, agradou, né? Faz o Showtime Kick, né, do Anthony Pettis.
Bem legal, bem legal. E
Galera
acertou
gosta.
ontem, né?
Ah, ele faz Superman Punch apanhando na grade
É,
também.
muito legal.
Ah,
Cara,
irado.
animal, animal.
E ele vem de duas derrotas. E curiosamente, essa era a última luta dele no contrato. Não houve
Louco!
renovação até a luta ser realizada.
Tá falando sério?
Então ele
Que
precisava
bando de
vencer.
cuzão, né, cara? Que sacanagem é esse, bicho?
Não, aí a gente não teria. Eu, particularmente, não tenho nenhuma informação se foi decisão dele, do lado do
Ah.
UFC. Mas assim, ele
É,
vinha de duas
também
derrotas.
tem essa, né? De
Ele
repente
vinha
ele
de
pede
duas
pra
derrotas,
esperar,
né, cara?
né? É.
Ah. Mas agora
Caraca,
fez uma
bicho.
puta apresentação, a galera adorou,
Puta
enfim.
peso nas costas, né, cara, pra ir pra luta, já pensou?
Eu tive que fazer a tradução ali na hora da coletiva. Não tinha ninguém para traduzir para
Ah, que
português.
massa, e aí?
Porque o Alex estava na luta do Sakai, né?
Diegão já já tá trazendo Dana White pro podcast. Aê!
Não,
Dana White nem
tava nesse
evento. Resenha da segunda vai trazer Dana White pra lá falar do próximo UFC. Já já, estamos chegando.
Dana White nem tava nesse evento.
Não, porra, tem três lutas, não dá tempo dele chegar lá.
Enfim, aí foi isso, foi, cara, repercutiu super bem. Pra ele foi um passo importantíssimo pra cair.
É, animal. Parabéns pro Michel Pereira.
Parabéns pra mim também.
Parabéns pro Diego também, tradutor oficial do UFC. Ó, os picks foram Michel Pereira Decision e o Diegão Michel Nocaute no primeiro. Então deu Michel Submission no terceiro. Ou seja, eu fiz um ponto e o Diego fez um ponto. Eu fiquei putíssimo porque faltava literalmente 20 segundos para eu fazer 3 pontos. Exatamente. De repente ia mudar a história da parada, mas o Michel resolveu ajudar o Diego e...
E até teve a história que ele não bateu, né? Ele fala, o Russo fala que não bateu.
É, mas é verdade, parece que não bateu mesmo, né, cara? Parece que ele foi, tipo... Não. É, parece que ele deu uma pescada, né? Ele foi tentar tirar, tipo, lutar ali, tirar o choke, escapou, ele voltou, o juiz achou que bateu. Ah, mesmo, não ia sair também, né? Então foda-se, não faz diferença.
É, ele também tava apanhando pra caramba.
Como se fosse mudar a luta, né? Tipo,
ok. Mas ele não bateu, esse é o lance, ele não bateu.
É, não bateu mesmo, mas tudo bem. Mas ia bater, não bateu ali aquele momento, mas ia bater. Bom, a placar geral, por enquanto, está 8-4. 8-4. Puta que pariu, Diego. Caralho. O Kill ter parado de fazer o podcast aqui enquanto tem o camp me deu azar.
Kill era minha criptonita.
Né? Eu ganhei... Quantos... Porra, eu ganhei uns 8 seguido, cara. Seguido. Agora eu tô...
Eu nem conto mais. Nem me deu trabalho de contar.
Uma maré de azar. Mas tudo bem, vai voltar. Calma que vai voltar. Agora vamos lá. Co-main event. A luta da Carol... Com a Cijara, cadê? Eu não vejo aqui.
Eu expliquei. Explica. Foi uma das que caiu. A Carol, ela passou mal durante o quarto de peso.
Ah, é, caralho.
Tá. Ela caiu e vai enfrentar a Cijara, vai enfrentar a Júlia na semana que vem.
Eu tinha... Bom, a gente refaz os picks da semana que vem, mas só pra informação, eu tinha ido Carol Decision e a Cijara Decision. Tá?
Tá.
É, nenhum ponto pra mim, nenhum ponto pra você. Aí entra a luta que não tava... Cara, que zona, né, bicho? Puta que pariu. Aí entra...
Imagina o trabalho do Sean Shelby nesses últimos 3 meses.
Que absurdo, cara. Que absurdo. É, aí vem o Co-Main Event, que não era pra ser o Co-Main Event, mas acabou sendo. Ovin Sam Brooks e Alonzo Manifield. A gente tinha feito os picks há 2 semanas atrás, né? Qual que foi o pick, você lembra?
Você botou o Sam por pontos e eu apostei no Alonzo por pontos.
Tá. Então deu... houve sempre um nocaute no segundo round. Ou seja, é um ponto pra mim que não vai nem coçar nessa altura do campeonato.
8-5.
Aê! E aí vamos. Luta principal. Quer falar da luta do Ovin Sam Brooks? Eu não vejo muito.
Cara, o Sam Brooks.
Um cara que veio de muito hype, muito irregular. A única coisa que eu consigo lembrar dele é como é que um cara marca aquelas ferraduras quentes no corpo. Cara, é loucura, né, cara?
Eu acho que o Sam Pro, ele ficou muito... O jogo dele tá muito mapeado. Ele não impressiona mais, enfim, não é uma coisa que não é... Sam Pro que já disputou com o Sol, já disputou o cinturão contra o John Jones.
A volta, né, do Jones e, bicho, foi uma luta dura pro Jones aquela, hein, bicho?
É, na época foi ali que o John Jones começou a... fazer as lutas mais estratégicas, quero me provar.
Exato.
Mas o Sam Pro ficou mapeado. E ele tava difícil a luta pra ele, só que ele, o cara fez um erro lá, Shogun, né? De cortar a distância. E a esquerda do Sam Pro, o Sam Pro bate muito forte. E aí ele foi com a guarda baixa, não entendeu porque, levou um cruzado de esquerda de encontro, mas caiu apagado. Assim.
Foda, né?
E o Sam Brutal praticamente com as costas da grade. Mas golpe curto, mas muito preciso no queixo, não tem o que fazer. Ele desmaiou e acabou a luta.
Pô, eu também tenho que lembrar que no nível que os caras estão, o cara dá uma vacilada dessa, bicho, qualquer um ali faz isso, né? Tipo.
Cresceu o olho, né?
É, mas o Sampru, cara, extremamente lento, telegrafando tudo que tava soltando, não tem como... Ele tá ranqueado.
Cara, que essa divisão, ainda mais depois que o João João saiu, né, cara? Ela é uma divisão um pouco equilibrada, digamos assim.
É.
Deve ser ranqueado. Deixa eu abrir o ranking.
Eu tentei na página da GFight. Ah, na página da GFight tem o ranking?
Tem, com fotinho e tudo.
Ô, louco!
Não quero ser polêmico, mas é mais bonito que o ranking do site do UFC.
Vamos ver, eu quero ver também, então, peraí. A GFight.
Não, são pro não ranqueado.
Cara. Sabe que os caras são fãs quando você digita A... E a palavra completa AG Fight. Puta que pariu, né? Que moral! Que moral!
Exatamente.
A gente precisa de um. Como é que chama? É, jargão, bordão?
É... Mas criar bordão é uma arte também, né?
Não é? Boneco... Que moral! Não.
Galvão, não é qualquer Galvão Bueno aí, né?
Que moral, mano!
É, eu gosto de Milton Leite.
Aonde estão os rankings? Ah, rankings do UFC! Caraca, bem na. Olha isso, cara, que massa!
Super bonitinha, né?
E bem mais fácil de ver do que o do UFC também, diga-se de passagem. Aê, webmaster da AG Fight aí, pode, porra, parabéns.
Com as bandeirinhas ali.
Tá faltando a foto do meio pesado ali.
Não tem campeão, UFC, cara.
Porra, tô zoando. O cara critica em público no podcast, né? Muito amigo, né? Ó, é, bom, ele não tá ranqueado, então não tá, tudo, não bem. Tá. Vamos, tudo bem. Vamos pro main event. Main event.
Bora.
Alistair Overeem, Augusto Sakai. Cara, eu particularmente eu não entendi o hate que tava em volta do Overeem. A galera metendo bala, tipo, ah, porra, que evento de merda, o Overeem, o cara não faz nada, o cara não luta, o Sakai vai matar ele. O Sakai tava vindo num hype fudido, mas porra, é o Overeem, né, cara? O cara não tá pra brincar, não, bicho.
Cara, o
apesar de me contradizendo 1000%, eu fui de Sakai nocaute no terceiro round, né, cara? Eu fiquei, a hora que o Overeem ganhou, eu falei, aê! E eu esqueci que eu tinha apostado no Sakai.
Bom, foi uma baita luta, né, cara?
Foi, porra.
E o que o Overeem fez, foi, ele se reinventou, e é muito difícil de fazer isso, cara. O Overeem tem mais de 60 lutas de MMA. É um
absurdo, né?
E ele foi tricampeão do K1. Isso é louco,
mano. Maluquice, cara. O cara lutava no Pride, pra caralho, assim, tipo.
Pra caralho.
Uma das lendas, não, assim, do bicho. E lutava bem, o cara era foda. Muito foda. Magreta. Não era o mesmo cara, né? Era uma vara de 2 metros de altura, mas...
Já venceu o Belfort 2 vezes.
Foda, né?
Porra. Bicho. Deu um knockdown no Chuck Liddell.
Caralho.
Aí levou uma surra do Liddell depois.
É, bom, ele levou uma surra de bastante gente depois.
A Arona, Minotouro.
Olha, agora vai ver que eu fiquei curioso. Ele podia entrar Arona, no nosso top 10, né, cara? A gente vai ter que fazer um top 10 com os caras desse, cara. Porque, bicho, tem 3 horas de podcast só pra falar do Overeem, ó. Vamos ver aqui, ó. Rings. O cara, a segunda luta do cara é no Rings. Que o Rings é um precursor do Pride, né? Virou o Pride, praticamente. Tava, todo mundo que tava no Rings tava no Pride.
Era ali, o Rings revelou o Minotauro, o Fedor. O
Fedor, porra, é pra caralho. O
irmão do
Overeem. Dan Henderson lutou no Rings.
Ganhou do Minotauro e do Babalu na mesma noite. O Rings lutou lá.
Ó, aí vamos lá. Rings. Ele lutou um evento que chama Too Hot to Handle.
É lá na Holanda.
Número 2. 2 Hot, 2 Handle. Too Hot to Handle. Puta que pariu, né? E olha, e teve pra caralho, cara. Tem mais um monte. Aí eles mudaram, é 2H. Too Hot to Handle.
O Gilbert Ivory tava lá, não. Tinha o Carlão Barreto nesse evento.
Caraca. Aí, ó, Pride. Porra, eu tentei fazer uma parada aqui, mas, porra, é impossível
acompanhar. Vê se o Overeem venceu o Igor Vovichanchin, cara. Acho que ele finalizou com uma guilhotina, né, Igor Vovichanchin.
Quem?
Porra, o Igor Vovichanchin.
Igor Vovichanchin, peraí. Calma. Sim. Guilhotina no Pride. Critical Countdown em 2005, cara.
Cara,
absurdo.
Porra, puta história, eu entendo.
Absurdo. Ó, eu vou falar alguns nomes aqui, ó. Lutou com o Chuck Liddell, perdeu. Porra. Ganhou do. Perdeu do Minotauro. Ganhou do Belfort. Ganhou do
Minotauro,
Igor.
Minotauro.
Ah, Antônio Rogério perdeu. Maurício Rua. Porra, Serguei. Fabrício Verdun. Belfort, Minotauro de novo. Ricardo Arona, Shogun. Cara, é foda.
Tem três lutas com o Verdun.
Aí entra no Dream, luta com, ganha do Mark Hunt, empata, no contest com o Crocop. Cara, e a gente tá falando assim, na época que esses caras eram os caras mais pica da vida do mundo, né, cara? Porra, Crocop em 2008, bicho.
No Japão.
Foi o Dream. Ah, não, o Dream foi no Japão. Aí ele luta contra o Gary Goodridge, Ultimate Glory, na Holanda. Tony Sylvester. Porra, cara, Fabrício Verdun, ele ganha do Verdun no Strike Force em 2011. Ganha do Brock Lesnar, a estreia dele no UFC. Você lembra disso, cara? 500, os caras. Jack. É um dos pay-per-views mais vendidos até hoje, não é isso?
Não, eu acho hoje não é nem top 10.
Ah, é? Não, eu vi faz pouco tempo. Bom, não tô discutindo com você, mas...
Só um adendo. O Augusto Sakai estreou no MMA em agosto de 2011. Em dezembro daquele ano, o Verdun lutou com o Brock Lesnar.
Caralho.
Cara, diferença de experiência.
É absurdo, né? No main event, assim, mais pica possível da época, né, cara? Tipo... Ah. Foi os dois gigantes, assim, era um absurdo, era até engraçado, né? E o Overeem ficou gigante, cara, bombado, marombado pra caralho, só da cintura pra cima, as pernas fininhas, muito feio, né, cara?
Cara, aquela época, antes da usada, o Overeem, meu Deus, ó. Era gigante.
Pay-per-view buys, vamos ver, ó. Não vou achar a lista aqui nem fudendo, né?
É porque deve ser Conor e Khabib, Conor Nate Diaz, Conor Nate Diaz. Deve ser o UFC 100, né?
É, peraí.
Tem o
GSP, não é?
O Brock Lesnar. Não, o UFC 100 é 2009.
Ah, tá. 141 é o
Brock Lesnar e o Frank Mir.
Ó, o UFC 92. Evans vs. Griffins, 1 milhão de buys. UFC 91, Randy Couture contra Brock Lesnar, 1 milhão e 10. UFC 168, Chris Weidman vs. Cara, a gente tem que fazer um top 10 desse pay-per-view e falar das lutas, cara.
Pode ser.
É bem legal. UFC 168, Chris Weidman vs. Anderson Silva, 2, 1 milhão e 25 mil. Aí eu tô do alto, do mais baixo pro mais alto, tá? Eu tô na lista, são 15, acho.
Quem passou a barreira do 1 milhão.
Né? É. Aí agora, número 13, Brock Lesnar versus Cain Velasquez, 1 milhão e 50. UFC 114, Rampage versus Evans, 1 milhão e 50 mil. UFC 66, Chuck Liddell versus Tito Ortiz, 2, 1 milhão e 50 mil.
Foda. Primeira vez que o UFC passa de 1 milhão, hein? Tito Ortiz e Chuck Liddell.
Ah, foi essa vez? É, o
UFC 66. Tem até um documentário na ESPN. Ah. Um documentário na ESPN, foda, inclusive.
É mesmo? Eu quero ver depois.
Lançaram faz 4 meses.
Porra, eu nem sabia, cara. Teve um amigo meu que falou de um documentário na HBO também, cara. Que é? Não tem nada a ver com luta, eu acho. É por isso
que o nosso podcast demora.
Ai, caralho. Vamos, eu vou continuar a lista aqui, ó. Número 9. Ronda Rousey versus Holly Holm, 1 milhão e 100 mil. Número 8, Brock Lesnar. Todo UFC que o Brock Lesnar tá, passa de 1 milhão, você viu, cara? Brock Lesnar versus Sean Carwin, 1 milhão e 160 mil. Número 7, UFC 200. Eles têm aqui a Misha Tate contra a Amanda Nunes, mas não é só por essa luta que foi. O UFC 200, na verdade, era um card...
Era o Brock Lesnar com o Mark Hunt, tinha o Anderson Silva contra o Cormier.
Contra o Cormier.
José Aldo
contra o Frank. Foi foda, card foda. 1 milhão e 200 mil buys. UFC. Cara, essa luta do Lesnar com o Overeem não tá na lista.
Eu falei.
UFC número 6. A lista, né? O número 6 mais pica, vamos dizer assim. desculpa, tira a criança da sala. É o UFC 205, Álvares versus McGregor, 1.300.000. Número 5, Aldo versus McGregor, 1.400.000, UFC 194. Número...
Qual que é o 6? Qual que é o 6?
É o UFC 205, Eddie Álvares contra o Conor, o Madison Square Garden. 1.300.000. O UFC número 5, UFC 194, Aldo versus McGregor, 1.400.000. 80 milhões de dólares reportados de pay-per-view buys.
Fácil.
Número
4. Número
4. UFC 196, Conor McGregor versus Nate Diaz, 1.500.000 buys. Número 3, UFC 100. Brock Lesnar versus Frank Mir. É o número 3 da lista. 1.600.000 buys. Número 2. Quer tentar adivinhar?
Óbvio. Conor Nate Dia 2.
Ah, você tá olhando a lista aí. Que você
não,
tá...
não, não.
Ah, não, não mesmo?
Eu te mando até a foto. Viu?
Tá.
Conor e a Nate primeira Dias... é Conor e Khabib, óbvio.
Exatamente. Conor e Dias 2, 1.650.000. E Conor e Khabib, cara, número 1, UFC 229, 2.400.000 buys, cara. 180 milhões de dólares só em pay-per-view buys. O Diegão me mandou uma foto, o que que é?
Pra provar que
eu não tô lembrando. Ah, pô, Diegão aqui, ó, palavra, pô, boa. Cara, mas voltando, a gente tá falando do UFC, né? Uma viajada básica de 10 minutos fora da estrada aqui. O cara tá assim, tá na estrada lá, indo. Fala, uma saída aqui, pega e vai. Aí, ih, fudeu, volta.
Prolixos, né? Então, dois prolixos, fudeu.
Bicho, mas... eu nem lembro por que a gente foi nessa lista.
Acho que a gente começou a falar da história do Overeem.
Do Overeem.
O Overeem já lutou em todos os lugares.
É isso mesmo.
Cara, então, o Overeem começou perdendo, levou atraso nos dois primeiros assaltos. O Sakai tava bem pra caramba. O Sakai mostrou evolução no preparo físico, volume de golpes, mas era a primeira luta do Sakai com 5 rounds. O Overeem já tem 300 lutas nas costas. Sim. Né? Então ele soube usar a experiência, lutou mais plantado, economizou energia. E a partir do terceiro assalto...
Pegou no cansaço mesmo, né?
Tava perdendo o terceiro assalto e aí, cara, ele achou o caminho. Vou botar pra baixo. Botou pra baixo 3 rounds seguidos. No quinto, o Sakai não tinha mais condição.
Sem resposta muito do Sakai, né, cara? Bem ali... Não sei se é o cansaço, mas tava bem fraco o chão do Sakai ali, né, cara? E o Overeem não é um cara bom de chão também. Então, tipo, porra...
Era bom. Já disputou a seletiva da DCC, já.
Ah, mas aí... Tipo, bom de chão, tipo...
MMA?
Não acho, cara.
Ah, pra despesa pesada, você tira o Verdun dessa história. Tá, qual despesa pesado?
Não tem, né? Ah. Tá certo. Bom, mas voltando pra história, você pegar o... Como é que chama o... Pô, o negão bom de wrestling pra caramba, cara.
Curtis Blades.
Isso daí mesmo. Ele pode não ter um jiu-jitsu apurado, cara, mas ele bota no chão e dá um grounding pound fudido. O chão dele, por exemplo, chão por chão, que é ali o que eles estavam fazendo, botando no chão e grounding pound, o chão do Curtis é melhor. O Sakai pega um cara desse aí e leva um atraso.
É um fator que ele vai ter que repensar, né? Eu conversei com ele no dia seguinte, né? Ontem. Ele falou como a experiência foi boa, ele... Na hora não concordou com a interrupção do juiz, mas não fez nenhum drama sobre isso, falou se o juiz acha, tá certo, enfim, vida que segue. Ele mencionou que ele levou umas joelhadas no infarto ali do Overeem, que fraturaram duas costelas e outras duas costelas ainda ficaram machucadas, né, trincadas.
Então, isso foi uma coisa que os dois fizeram muito bem, né, cara? No clinch ali, os dois estavam batendo muito forte, né, cara? Eu falei, pô, essa luta vai acabar assim. Eu assisti, eu falei, um desses dois vai acertar um ali e vai... E eu conseguia ver nitidamente um dos dois desabando num daqueles clinch ali, cara. Tava muito... Os dois muito bem no clinch. Os dois muito bem no clinch. Bem legal.
Vamos pra... E aí essas joelhadas sobraram aí, o Sakai falou que ficou machucado, isso atrapalhou o desempenho dele.
Então, Sakai, só pra lembrar aí, ó, o Diego apostou no Overeem, decision. Tá, eu fui de Sakai, nocaute no terceiro round. A gente perde com a cabeça erguida, irmão. Que falso, né?
Manda um abraço pra Viviana hoje, velho.
Pô, eu fui de Sakai nocaute no terceiro round, nada pra mim. É, Diegão foi de Overeem Decision. Eu já tava fazendo um scorezinho assim durante a luta assistindo, né? Ali na luta do Overeem não tem mais o score. Eu falei, foda-se. A hora que eu vi, eu fiquei mais empolgado. Falei, aê! Aí que eu olhei, eu falei, ih, caralho, eu fui de Sakai. Aí fudeu. Ó, é, final. 1-4, 7-8, 9-4. Puta que pariu. Não, 9-5, né? Porque eu tenho o ponto chorado do Ovison Proofs. É. Porra, tá foda. Tá foda, meu irmão. Tá foda. Vamos? Eu vou ter que arrumar essa vinhetinha e botar aqui. Aliás, não é nem bom botar muito longa, que é capaz de derrubar o vídeo por causa dessa merda ainda.
Até porque toda semana eu ganho, toda semana eu toco, fica difícil, né?
Cara, vai ficar difícil explicar, né? Fala, pô, é só porque eu ganho. Ah, toda semana você tá roubando o copyright do Queen, porra.
Toda semana a mesma música, pô.
Bom, agora, meu irmão, eu tive ela aqui no podcast, minha amiga, mas que card puta que pariu da semana que vem, cara.
Tá enorme esse card.
Tá imenso. Tá imenso, eu acho que a gente pode não fazer esse e ir pro Bellator. Bellator, semana que vem, tem o Robicinho, o Neyman, o Lyoto Machida. Quer fazer o...
A gente tá sem brasileiro, não tem o Nugget, né?
Cadê o Nugget?
Alan Patrick Silva Alves.
Ixi, tá no preliminar ainda, cara.
Tá no preliminar.
Caralho, num card desses. Ah, tem o Bob Green... Ah, é com o Nugget, inclusive, caralho.
Cara, vamos fazer o Nugget e o Bellator.
Fechou.
Não, o Nugget e o Main Event, vai. O Nugget e a Michelle Waterson.
Isso. Boa.
E aí a gente faz o Bellator.
Cara, vai ficar difícil de ver se... Você consegue buscar... Quanto tempo demora pra divulgar a audiência dos negócios? Porque isso é interessante, cara. Porra, esse card tá foda, hein, bicho.
Mas isso aí, cara... Não sei, isso é o pay-per-view? É que isso não é pay-per-view. Então você tem que ver a ESPN divulgar. Né?
A ESPN não divulga?
Não faço ideia. Às vezes eles divulgam. Não... Deve divulgar, deve ter o meio, mas eu nunca fui atrás da audiência de card de Fight Night. Né?
Porra, Diego, fica aí a dica, irmão. Ó, vamos ver o card do...
Meu Deus, como é corneteiro.
Fica a dica, é foda, né? É muito amarra, né? O cara fala, fica a dica.
Vai atrás dessa aí, fera.
Cara, semana, na outra semana tem a...
A Kenzie,
E a Cat Zingano, cara, lutando no Bellator também.
É verdade.
Main card.
Calma.
Vamos lá.
É nessa semana, né?
Ah, é nessa semana. Ah, aqui, pô, é verdade. Cara, o site do Bellator é muito ruim, cara, pra ver. E eu gosto do Bellator, cara, mas puta que pariu, viu? Phil Davis. Cadê o Neyman?
Ah, o Neyman luta no dia 12, não é? O Neyman e o Robson no dia 12 e o Lyoto no dia 11, não é isso?
Ah, então é isso que eu tô vendo errado.
Cara, é, o Bellator divide
era...
esses eventos.
É, eu achei... Cara, é muito ruim, né, bicho? Puta que pariu, vamos lá. Não, cara, é um evento massa pra caralho.
Abraço aí, Bela.
É, outro patrocinador que a gente. Potencial que a gente pega. Não, cara, mas é foda, bicho. Porque, porra, eu até entendo fazer os dois e tal. Mas o site também, cara, se você tentar entrar, achar o card, tá, é complicado. Tá? Nada ruim ter uma telinha com a informação inteira que os caras precisam. Porque é isso que o cara quer ver. Não dá pra ficar caçando e clicando e não sei o que. É foda, cara. É foda. Ó, vamos ver. Cara, essa foto do John Fitch é terrível, cara.
Vou começar pelo Nugget contra o Bob Green.
Pera aí um pouquinho só que eu preciso mostrar a foto do John Fitch. É muito feio.
John Fitch vai lutar contra o Neyman,
contra
é isso?
O Neyman, a gente vai falar dele.
John Fitch com suas 40, mais de 40 lutas nas aqui, costas ó. Aí, amigo.
Porra, bicho. Isso é foda. Luta dura, cara. Vai ser dura pro Neymar. Vamos falar do card do UFC. A gente vai pegar duas lutas lá e três do Bellator, é isso?
Isso. Tá. Não, quatro do Bellator.
Liz Carmucci, Derek Campos, Archuleta, John Fitch. Não, não é quatro do Bellator.
Não.
Duas, né? Ah, você quer pegar o Machida?
Lógico, velho.
Ah, então tá, então tá. Então peraí.
Ah, eu sei que você ama o Gnema, o Robson, mas pô, o Machida.
É, não, o Machida é pica, porra.
É por isso que ele não se dá entrevista no podcast.
É, nunca nem tentei, cara. Eu já imagino que ele não vai querer mesmo, eu nem peço.
Que menosprezado.
Até os caras, tipo, o cara não gosta de falar com o Verdun, que é amigo dele. O Verdun fala, ah, não sei o que, ele fala assim.
Cara, teve uma entrevista amigo no podcast do GFight, bem legal.
É mesmo, cara?
Porra. Zoou o Steven Seagal e tudo.
Caralho. Eu vou tentar. Ah, não sei, não vou tentar, porra.
Sai muito bipolar, velho.
Dragão, vamos. Vamos começar, vamos organizar aqui, ó. Vamos organizar.
Nugget primeiro.
Nugget primeiro. Nugget e Bobby Green. Bobby Green é outro ruim, mas eu gosto dele também. Né? É tipo
o Alex Caceres,
o Bruce Leroy. Ele é ruim, mas eu gosto dele. Ele é gente boa, quer comprar a casa, né, cara? Eu me identifico com o cara. O cara é gente boa. Então vamos lá. Bobby Green contra o Nugget.
Isso.
Você vai fazer o pick primeiro ou você quer que eu faça?
Você que manda. Escolhe e aí é isso.
Eu vou Nugget. Nocaute.
Tá porra.
No segundo.
No segundo?
É. Muito ruim?
Eu vou de Bobby Green Decision. Bobby Green que lutou mês passado aqui.
Pois é, lutou faz pouquíssimo tempo, né? E o Nugget não tem lutado, né, cara? Por que será?
Os dois. Cara, o Nugget teve lesão e teve muita demora do UFC marcar a luta. Ninguém entendeu ele, Léo Santos. Tem uma galera que também.
Foda, né, cara?
Junta muita zica, velho.
Bobby Green. Você vai de Bobby Green o quê?
Decision. E agora eu faço da Michelle Waterson, né?
Isso. Bobby Green, Decision. Vamos lá.
Eu vou de Michelle Decision.
Michelle Decision?
Isso.
Pô, me fodeu, hein? Waterson, Decision. Eu vou de Waterson, Submission no segundo. Ah, vamos ver os picks, cara. Os picks não, os picks a gente...
Os odds, né? Os odds,
porra. Os odds, meu irmão, os odds. E, aliás, se tudo der certo, a gente tem uma novidade nos odds aí chegando. Vamos... Cruzar os dedos! Como eu fazia nos tempos da barra, com os amigos, os treinos, futevôlei pra caraca, bons tempos.
Seu karaokês é horrível.
Horrível, muito ruim, né? Porra, não precisa falar assim. Vamos lá. Nugget. A luta do Nugget. O Nugget é mais 211. Pique foda-se, cara. Então
você foi de pique foda-se.
Eu vou de pique foda-se, tá?
Tá.
Nugget, foda-se. Aê! Pô, o Nugget é engraçado pra caralho. Você conhece ele, né?
Conheço, faz tempo. Mano, já encontrei o Nugget em Berlim uma vez. Né?
Em Berlim? Berlim, Alemanha?
É?
Caralho.
Eu tava de férias, só que aí eu ia fazer uma Eurotrip lá, Amsterdã e tal, não sei o quê.
Uhum.
E aí eu falei, vou ficar em Berlim mais uma semaninha, que aí eu cubro o UFC Berlim. E beleza. Aí eu tava, durante as minhas férias, era, sei lá, eu ia trabalhar quinta, sexta, sábado, sei lá. E eu tava dando um rolê pela cidade pra ver o muro e tal, não sei o que, num pedaço lá que passava. Eu tô andando, dou de cara com destaque com o Nugget, velho.
Caraca, que massa.
Muito engraçado.
Que massa, ele é muito engraçado, cara. Ele tava com o Borrachinha em Vegas uma vez, Borrachinha com ele, alguma coisa assim. Falou que ele ia no UFC Performance pra comer, cara. Todo lugar que ele tava, tipo, pra não gastar dinheiro, ele ia lá e pegar. Aí os caras ficaram putos com ele, tipo, que ele não era pra fazer assim, tá ligado? E ele, cara, muito engraçado, cara. Tem umas histórias engraçadas pra caralho com ele. Gente boa, gente boa. Fazer um podcast com ele, fazer ele contar essas histórias vai ser engraçado.
Sabe o que, que é o apelido dele é Nugget, né?
Não.
Nugget é a marca da Graxa, que ele era engraxate.
Ah, ele era engraxate?
É engraxate.
Caraca, bicho, eu não sabia. Não sabia.
É, e ele vem. Ele é de Manaus, acho? Ele é da escola de alguns alunos do Oswaldo Alves. Ele, Diego Brandão, o Alexandre Capitão, o Fredson Paixão, o professor. Dos caboclos.
Vamos ver aqui, ó.
Ronaldo Jacaré, de um aluno do Oswaldo Alves, né?
Cara, gente boníssima, cara. Gente boníssima. Ele é. Tá dizendo. Ah, não, nasceu em São Paulo. São Paulo, Brasil, 1983.
Ele morava em Manaus, se não me engano. Não, pode ter certeza que ele morava em Manaus.
É. Bom, pode ser. Te pergunta, vou mandar uma mensagem. Tô pra fazer um podcast com ele faz tempo. Trocar uma mensagem faz um tempão já. Bom, de qualquer forma, o Nugget é, porra, é...
Bigfoot.
Zebra total ali, né? Não é zebra, como é que chama?
Azarão.
Azarão, caralho, eu nunca lembro. Todo podcast pergunta, né, como é que chama. O Bob Green é menos 210. Tá. Agora, tá. Michelle Watterson, a Angela Hill, menos 122 favorita, e a Michelle Watterson, mais 113, cara.
Vou de Michel.
Uau, eu também vou de Michel. Gente boníssima, Michel. Agora vamos lá. Acabou o UFC. Vamos para a luta do Bellator.
Vamos dia 11 primeiro, pode ser?
Vamos fazer a da Cat Zingano e a do Machida?
E o Rafael?
E o Rafael? Cadê o Rafael?
Rafael...
Ah, Rafael Carvalho, Rafael Carvalho. Alex Polis e Rafael Carvalho. Tá, fechou. Então vamos lá. Agora é meia vez.
Sim, senhor.
Eu vou de Rafael Carvalho Decision. Rafael é menos 130 favorito. Alex Polizzi mais 135 azarão.
Foi de Decision, né? Eu vou de Rafael nocaute no segundo assalto.
Tá. Eu tô até botando um Bellator aqui pra gente saber aqui.
Ao todo serão 7 picks, né?
Isso. Rafael Carvalho. Aqui, vamos lá. Pá, pá, pá. Tum. Tá, aí você vai de Rafael Carvalho. Nocaute.
Segundo assalto.
Carvalho. Carvalho. KO round 2. Ok. Aí, Cat Zingano.
Você,
ou sou eu? Não, é você.
Ah, eu vou de Cat Decision.
Cat Decision? Porra. Eu vou de Zingano Submission Round 2. A Cat Zingano é, puta que pariu, menos 588 favorita.
Tá, vamos lá.
E a Gabrielle Holloway é mais 575 underdog.
Então é foda-se dobrado, né?
Foda-se dobrado. Perto de triplicado, cara, na verdade.
Você vai no Shana Phillips,
não? Não, eu vou desengano. Não vai rolar. Não vai. Eles não iam fazer isso com a Cat também. Eles deram uma luta bem boa pra Cat desengano. Submission no... Eu vou de Submission Round 1. Você foi de desengano Decision?
Sim, senhor. Yes, sir.
Zingano Decision. Ok. Eu vou de Submission no primeiro pra Cat. Cat, gata Zingano. Oxi. Vamos lá. Luta principal: Lyoto Machida contra Phil Davis. Lyoto Machida. Lyoto Machida. Yeah, e do Bellator, tá? Lyoto Machida é underdog, azarão, mais 279. Ele entra de pique, foda-se.
Caraca.
E o Phil Davis, menos 305 favorito, cara. Que foda. Que fase! Como é que é o Galvão... Não é o Galvão Bueno que fala, tem um locutor de futebol que fala. Que Milton fase, Leite. Meu amigo.
Milton Leite.
É o Milton Leite?
Não.
E é meu pique, né? Ah, puta que pariu. Essa vai ser foda, hein? Ah, puta que pariu. Ah, bom, o Lioto nunca veio no podcast mesmo, né? Eu vou de, pô, Phil Davis. Caralho, nocaute no terceiro.
Vou de Phil Davis, nocaute no segundo.
Coitado do Lioto.
Coitado do quê?
Nocaute no segundo. Tá. Agora, vamos para... Ih, não tem os... não tem o Bellator de sábado, cara. Porra, meu irmão. Ui, o que eu achei aqui, cara.
Adesanya,
o card do Adesanya versus Costa já tá com os picks lá, com as apostas. Vamos falar disso daqui a pouco. Pô, mas o Bellator do sábado não tem. Vamos apostar? Então, ó, a gente tem praticamente, vamos fazer os dois Gracie só, né? O Robson e o Neyman do de sábado. Sim. Porque o card do... O card principal lá, o evento principal é uma luta pelo cinturão lá, que acho que nem o Neyman, que fez o podcast com a gente, que vai pro ar na sexta, lembrava o nome do maluco. Então, pô, valeu, Bellator. E eu perdi o card, cara, peraí. Achei. Archuleta. É o Juan Archuleta contra o Pat Mix. Então vamos lá. A primeira luta do card preliminar é a luta do... Cadê o Robinho? Tem duas lutas só aqui. Main card. Não tô vendo a luta do Robson aqui.
No Sherdog também não tá a luta do Robson.
Será que caiu a luta do Robson?
Não.
Eu vou perguntar pra ele. Peraí. Mãozão, tô procurando parada da sua luta aqui e não aparece. Aconteceu alguma coisa? Vamos ver que ele já responde.
Vamos testar como tá a sua moral.
Já ouviu. Vamos. Bom, Neyman contra John Fitch.
Quem vai primeiro? Essa questão.
Eu fiz o pick do.
Do Leo. Eu vou de Neyman. Tá treinando bem, menino Neyman?
Porra, monstro pra caralho, cara. Pra caralho.
O de Neymar, finalização no quarto, terceira ação. Só luta não é de 5 rounds, viajei.
Tá, minha luta mudou de data. Vai ser tipo pra outubro, entendeu?
Ouviu?
Ouvi, outubro.
Então, minha luta mudou de data.
Porra.
Ouvi, deu pra ouvir tudo.
Tá, é que eu boto perto, vai ser pro outubro.
Sim. Fala feroz.
Fala feroz. Então tá. Então é só do Neyman mesmo, cara. Neyman versus John Fitch. Mano.
De Neyman, submission, terceiro round.
Puta que pariu. Eu fico com frio na barriga que você nem imagina, meu irmão. Submission, round 2. Eu vou de Neyman.
Terceiro round, cara.
Ah, terceiro? Perdão, cara. Perdão.
Ah, After Effects entrando em ação.
Neyman.
Não dá.
Eu vou de Submission no segundo. São 5 rounds, né? Não, são 3 rounds. 3 rounds. Cara, vai ser uma luta dura, cara. O John Fitch é um cara muito duro, wrestler muito bom. Mas, em compensação... Ah, inclusive, a gente fez um breakdown da luta do Neyman. Foi engraçado, tem uma curiosidade, posso contar?
Por favor.
A gente gravou o podcast. Fizemos um podcast, sei lá, de uma hora e cacetada. Fizemos o breakdown da luta dele com pelo cinturão com... Pô, esqueci o nome do moleque.
O McDonald.
Com o... Mac... Isso.
O Rory.
Rory McDonald. Isso. Ronald McDonald. E fizemos o breakdown. Cara, foi um lutão, cara. Ele perdeu, mas assim, foi... Porra, foi pau a pau. Luta boa pra caralho. E aí, ele tava usando um boné de uma marca que eu acho que o patrocinador dele não gostou. E eles pediram... Aí ele deu uma entrevista usando aquele boné e os patrocinadores dele falaram assim, tipo, ó, por favor, não usa mais esse boné em público. E ele já tinha gravado o podcast, acho que ele falou com os
caras. Era de uma marca concorrente?
Era, acho que era... Eu não lembro se era da Bad Boy, ele não tá mais patrocinado pela Bad Boy, ele tá patrocinado pela Ruka, é isso? RVCA?
Putz, aí é vacilo, hein,
cara? Então, mas ele nem se ligou, cara, era um bonezinho da hora. Aliás, eu nem lembro se era um boné, era um boné de outra marca. E aí os caras pediram, tipo, ah, não sei o que. Aí ele falou, porra, gravei um podcast com um amigo meu e eu tava com o boné. E aí eles gentilmente falaram, ó, se o cara tem um amigo, vê se dá pra ele segurar e vocês gravam outro. E aí ele pediu, porra, fazer o quê? Numa boa. Aí como tá perto da luta, eu não quis fazer o breakdown da luta contra o Rory McDonald, porque, sei lá, ele perdeu, né, cara? Quero dar um amp no cara. Aí a gente fez uma luta com um cara que vai lutar, inclusive, num desses dois cards aí, o Ed Ruth. Que é um wrestler fudido. E o Neyman deu um show de jiu-jitsu naquela luta, cara. Teve, sei lá, 20 tentativas de submission e tal. Foi um lutaço, cara. Lutaço pra caralho. E aí a gente fez um breakdown daquela luta. Eu vou botar. Vai pro ar sexta-feira.
Ficou maneiro?
Hã?
Ficou maneiro?
Pô, maneiro demais. Maneiro pra caramba. Maneiro pra caramba. O Neyman tá focado. Tá treinando bem pra caramba. Tá. Coach, head coach dele agora, novidade, breaking news. A G Fight. Eu esqueço, cara. Me pergunta essas coisas toda vez que eu te falo.
Já falou,
velho. Eu te falei já? Oh. Ele tá estreando o John Danaher como head coach dele. Isso. Pô, John Danaher, head coach do Saint-Pierre, mas. Tipo. O cara tá virando um monstro do striking agora também, tá ligado? Tipo, tá estudando pra caralho. O cara é um absurdo, cara. Aí o João Zeferino tava aqui. A gente foi lá pro Hands, ele fez uma sessão de sparring com os caras lá, com o John Danaher puxando o treino. Falou, bicho, tem uns detalhes de parede, assim, de grade, né, que ele tá ensinando. Ele falou, cara, gênio total, assim. Então, tipo, esperar porque vai vir coisa boa aí, né? E aí eu perguntei, o Reizão vai estar no corner? Ele falou, pô, é lógico, se o Reizão não for, eu também não vou. Muito bom, né, cara? E aí é isso.
Essa mesma frase que você me falou.
Foi exatamente isso? Exatamente. Bom, bom pra caralho. Tá. Então é. Que mais?
Temos 7 palpites. 6 palpites, Rob. 5 aí.
6, 7, na verdade. 2, 4, 6, 7. A gente tá com 7. Tem outra mensagem do Robson. Foi o seguinte. Ah, então peraí.
Então, opa.
Você ouviu, né?
Opa! Nem comenta ainda. Eu dei na cara do Scott Cocker.
Eu vou ouvir depois. Pô! Então, ó. Bom, picks feitos.
Quantos palpites temos?
7. Temos o Nugget, foda-se. Eu vou falar os meus. Nugget, foda-se. Você foi de Bobby Green Decision. Michelle Watterson, submission no segundo round. Você foi de Watterson Decision. Aí a gente vai pro Bellator. Ah, não, são 6, desculpa. Eu contei. É que eu botei Bellator, aí eu contei 7, perdão. Aí você vai, Rafael Carvalho Decision. Eu fui de Rafael Carvalho. Eu fui de Rafael Carvalho Decision. Você de Rafael Carvalho nocaute no segundo. Eu fui de Cat Zingano Submission no primeiro. Você de Cat Zingano Decision. Eu fui de Phil Davis nocaute no terceiro. Você de Phil Davis nocaute no segundo. Eu fui de Neyman Submission no segundo e você foi de Neyman Submission no terceiro. Caralho! Pena que o Robson não vai estar. Mas tudo bem.
Cara, e eu não vou poder ver a luta do Bellator, né? Eu vou estar lá no UFC.
Ah, cara, não rola...
rola. Rapidão, deixa eu ligar.
Não. No teu telefone, porra. Passa de graça no app.
Não, rola, mas, pô, eu tô lá trabalhando, né?
É meio no chato, né? O Bellator. Aê!
Não, trabalho, imagina. Tô no meio da coletiva. Campeão, baixa um pouquinho o microfone.
Eu te... aqui. Eu filmo e te mando, pelo menos, o highlight, uma porra, assim, pra você ver.
Beleza.
Vamos lá, minutos de fight.
E hoje foi rápido, hein, cara?
Ah, então, 1h03. Manda um minutos de fight, a gente vai tentar diminuir um pouquinho, 2 horas. Ninguém reclamou ainda, mas...
Diminuir a prolixidade.
É, vamos. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Minuto AG Fight.
Certo. Bom, como eu falei com vocês...
Vinheta, caralho. Que...
A gente tá... Deixa eu apertar aqui.
Aperta o botão, por favor. Minuto. AG Fight.
Fight. Bom, furo da AG Fight foi confirmado já pela própria lutadora. A Beth Correa assinou com o UFC.
Caraca, como é que foi isso?
Cara, é que a galera se emociona muito nas paradas. Quem viu a AG Fight entendeu, né? O que acontece foi, o contrato dela acabou. E o UFC tava com dificuldade, mas... Tava pra dúvida se renova ou não. A Beth chegou a fazer uma postagem ali no... Facebook dela, meio que dando a entender que poderia, que estava parando e tal. Mas a negociação nos bastidores, pelo que eu entendi da equipe da lutadora, era justamente essa. Que ela pudesse, que ela veio de derrota, né? Que ela pudesse fazer uma luta...
Veio de derrotas.
Mas pudesse fazer uma luta despedida, uma luta, enfim, pra sair de cabeça erguida, não é mesmo? Ela que tem uma história muito bacana no UFC, né? E aí ela vai enfrentar a lutadora chinesa aqui, eu esqueci o nome. Eu que escrevi a matéria, esqueci o nome.
A Chin Chan Cha.
Não começa, Rafael. Depois você perde a audiência, não sabe por isso. E essa você pode chamar de chinesinha.
A chinesinha é Xin Gong Chi.
Não, Ya Nan Wu.
Qin Lan Ku.
Ya Nan Wu.
É isso mesmo?
Ya Nan Wu.
Ya Nan Wu. É dois nomes? Ya Nan Wu.
Ya Nan Wu.
Ah, são dois nomes só. Tá. Yanangu.
Vai ser no dia 5 de dezembro. Provavelmente vai ser aqui em Las Vegas, né? E a Beth publicou isso.
Eu achei que ia ser na China. Não sei por quê. Eu ainda ia fazer os comentários, tipo, você quer uma luta de despedida? Então tá, ó, tem um card lá na China pra você. Não é na China, ela só ia lutar contra a chinesa, né? Porra.
Coronavírus bombando aí.
Oi, amigo, né? Vai lá na China lutar na despedida de tudo, da vida.
A Beth que tá com 37, 38 anos, né? Vai ser, de fato, a aposentadoria dela.
Se despede aí do UFC, da família. E vai fazer o card da China, só você e a chinesa. Ó, leva a câmera pra filmar que a gente também não vai. Puta que pariu, desculpa.
Enfim.
Em Vegas.
Acho que vai ser em Vegas. Tudo levar a crer que vai ser em Vegas.
Qualquer lugar que for, a gente sabe que na China não vai ser. Então, pô, foi mal.
E nem era aí, nem era a Ilha da Luta, né? Mas dia 5 de dezembro. Bacana, cara. Eu acho que a Beth merecia, de fato. É uma luta legal pra ela. A Beth já disputou o cinturão, né? Enfrentou a Ronda, já liderou card. Já lutou com a Holly Holm, porra. Faz sentido ela fazer mais uma lutinha aí.
Se ganha a luta e fala quero mais uma, de repente.
Pode ser, eu não. Pelo que eu entendi, ela não tá com essa vontade. Pelo que eu entendi ali no post dela, nesse último de hoje, é a vontade ou de ontem,
vou botar o post, vamos ver.
A vontade dela é de parar de fato. 38 anos, cirurgia no olho, né, cara?
É, isso que é foda, né? Vamos ver aqui, ó. Beth Correia, qual post? 7 de setembro? Não, é esse. Ah, aqui, ó. Só um lutador sabe a hora de parar e seguir outros rumos. Nossa, é grande post. Só um lutador sabe a hora de parar e seguir outros rumos. Só um lutador e aliados sabem as verdades. Foi o Valide que escreveu esse post, cara. Os aliados sabem as verdades e as mentiras da mídia. Sim, esta será a minha última luta e não poderia ser em outro evento, somente e unicamente no UFC. Ok. É, então ela falou que vai fazer essa luta e vai parar mesmo. Muitas inverdades foram ditas, mas não me abalei. É gozado, porque não foi boato, né, cara? Tipo, saiu na ESPN aqui, por exemplo, dizendo ela apareceu na lista de let go do UFC, não foi isso?
Não. Essa foi a diferença de interpretação. Ela tava sem contrato, ela chegou a ficar um período sem contrato.
Ah, nunca saíram naquela lista divulgada que eles falam quem foi cortado?
Não. Aí quando você mantém o contrato renovado, automaticamente você é dispensado do evento. Ela não chegou a ser dispensada.
Entendi.
Ela teve um período de negociação, algo que tudo indica, ela própria chegou a achar que não renovaria, não faria mais uma luta. Mas aí a negociação foi bem feita e ela vai fazer uma luta de despedida.
Tá. Próxima.
Entrevistei lá o nosso querido amigo Michel Pereira, o dono das piruetas. E ele explicou o motivo dos tapas também, mas tem uma parte curiosa, que ele falou que ele desafiou, na verdade, o Masvidal em 20 dias.
É, eu vi,
tá pensando,
eu
vi. Tá pensando muito pra frente? Tá,
calma. Tá caralho, né?
Respira, caralho. Tá longe. Mas foi curioso que ele já chegou com esse discurso já mirando o cinturão BMF, né, cara? Que isso é interessante. Porque o cinturão BMF foi criado justamente pro Masvidal, né? Que diz que são dois lutadores que por vezes priorizam o show e até mesmo a performance do que uma vitória. Que é bem a cara do Michel, né? Famoso por dar suas piruetas aí, até, enfim, chegou até a cansar numa luta, foi criticado por isso, mas na própria coletiva ele falou que às vezes a prioridade pra ele é muito mais o show do que a vitória, porque ele pensa no cara que pagou sei lá quantos dólares pra ver a luta e vai ver uma luta chata, né?
É verdade.
Então esse foi o discurso dele. Já falei sobre a Vivi, né, que a Vivi dedicou a vitória para a avó dela que faleceu, foi um momento bem emocionante ali, a Vivi que vem com tudo, ela era número 8, deve subir posições, fiquem de olho nesse nome.
Deve ir lá para 7 ou 6, né?
Isso, acho que é, beliscando o top 5 ali,
é,
né?
É, porra, animal.
Vira hoje. Bom, a notícia que mais chamou atenção hoje foi Nick Diaz, né?
Caraca, animal, né? Em shape. Bom, os caras sempre estão em shape, né?
Vai voltar a lutar, o que tudo indica. Já faz 14 semanas que ele tá treinando e fazendo dieta. Fez um teste de corte de peso. Segundo o empresário dele, ele pesa 165 a 175 pounds, que dá por volta de, no máximo, entre 75 a 80 quilos.
Aham.
O que seria relativamente... Ele tá magro, né, cara?
Tá bem.
Seria relativamente até um meio médio pequeno, né?
Ele tem
um
cara, ele lutava 1,85, né?
Não, ele lutou uma vez de 1,85 com o Anderson.
Com o Anderson?
Aí ele lutava de 155 no início da carreira,
né? E depois 170.
170, ah, disputou o cinturão com o Pierre e Carlos Condit. Mas ele é grande para 170, cara. Dessa vez ele tá bem pequeno, tá bem magrinho ali no vídeo.
Eu demorei pra ver se era ele, cara. Tipo, parecia, mas você fica olhando e fala, pô, é ele mesmo?
É, será?
É, animal, né?
E ele, não sei se falou depois do corte de peso, enfim, mas me chamou a atenção, ele tá menor do que o de costume. Pelo que o peso que o empresário revelou, sim, ele tá menor do que o de costume. E aí já começa a questão, e aí, ele vai lutar de 7-7 ou vai tentar baixar pra 7-0 como antes?
Cara, eu tenho um amigo que falou, eu nem devia estar falando isso aqui, mas foda-se. O amigo falou que ele tá malzão de grana, cara.
Será?
Malzão, assim, de tipo, juntou uma galera, arrumaram um seminário pra ele fazer e venderam, sei lá, 300 tickets do seminário a preço de ouro, porque era ele, e ele nem apareceu pra dar seminário.
Sério,
foda. Isso faz tempo já. Esse amigo me contou isso ano passado, mas, porra.
Eu sei que ele tava morando
agora em Vegas. Agora com o Covid não deve ter melhorado muito a situação, então.
Eu sei que ele tava morando em Vegas.
Ah, é? Eu não sabia disso também.
Tava morando aqui e trabalhando com maconha, né? Com venda de maconha, então.
Foda, né, cara? Aquele caso da marra do cara é tão grande que praticamente enterrou a carreira dele, né, cara?
Porra, cara. Assim, vale lembrar que antes do Conor lutar com o Nate, os irmãos Diaz eram subvalorizados pelo UFC, né? Vamos jogar real.
Acho que o Nate mais do que o Nick, cara. O Nick não.
É. O Nate chegou a disputar o cinturão dos leves e mesmo assim ganhava muito pouco. O Nick disputou o cinturão contra o Saint-Pierre e o interino contra o Condit. Mas teve um momento de discussão à época, assim, também a postura do Nick é foda. Falta um coletiva.
Foda.
Contra o Saint-Pierre, aí é dia luta.
Fala pra caralho, xinga todo mundo. Amarra do Nate, cara, mesma coisa.
Aí na luta com o Anderson chegou um dia depois em Vegas, daquela atrasada. ele dá entrevista sem vontade nenhuma. Tem esse lado, tem. E, mas tem um lance também, outro lado, né? Naquela época, no auge dele, ele ficou mapeado, digamos assim. A galera que tava fazendo luta chata pra vencer ele. Ele é um cara que, porra, meio old school, né? Vai pra porrada em pé, tenta pegar no chão e não tem muito caô. Mas, além disso, foi quantos flagras no exame antidoping por uso de maconha? Foram três, acho?
Acho que foram três, com suspensão, no, multa,
no último, pesado, caralho. No último dele, porque assim, ele aí enfrenta o Anderson Silva, janeiro de 2015, é flagrado de novo. E aí a comissão, por algum motivo, chega a ameaçar, a suspender, banir ele do esporte. Uma coisa, cara...
Bizarro, ridículo.
Negocia e tal, não sei o que, daí ele é liberado pra lutar, mas aí ele, vontade zero, tava sempre não disposto a treinar, né?
Ah, é foda, não, né, cara?
Só voltar. Agora, sei lá por que, apareceu do nada.
Precisa de grana, volta, né, cara? Essa que é foda. E tem público pra isso, ainda mais que agora ele ainda vai fazer um ride na onda do Nate, né, cara? Que ficou um superstar maior que ele, né?
Engraçado. Olha como viu o mundo da volta, né, cara?
Animal, né? Animal.
Porque toda essa galera da Cesar Grace, que era o Jack Shields, o Gilbert Melendez, o Ney Diaz, todo mundo via o Nick. O Nick era o capitão da
Dark. É, o cara era o pica, né, cara? O cara mais famoso, foda. Muito foda.
Cara, a última luta dele foi em janeiro de 2015. Se ele tem 37 anos hoje, ele tinha 32, cara. Ele era muito novo, cara. É. Pra parar de lutar desse jeito, cara. Então.
Foda, cara, foda. Porra. Vamos ver, cara, que volte bem. Porra, demais, né, bicho? Demais. Ter ele de volta, demais. Sim. Mas ele vai ter que se reinventar, porque é exatamente o que você falou, né, cara? Aquele estilo, vou pra cima, minando o cara, hoje em dia não funciona mais, cara. Imagina. Consegue esse cara lutando com o Usman? O Usman mata ele, cara. O Usman mata ele. Mata, mas matado, assim, de tipo, ah, legal, você vai vir aqui me dar jabzinho, né? Eu vou te mostrar o que eu faço com você. Toma aí meu takedown e vamos pro ground and pound. Fala com o meu cotovelo. Foda, né, bicho?
Cara, velha figurinha ali do WhatsApp. Foda. É, cara, mas enfim, vamos ver. Vamos esperar, ao que tudo indica, o Nick quer voltar a lutar este ano ainda, né?
Acho que não, acho que tava no, era early 2021, não era isso?
Pode ser também.
É, mas ou, de repente pra aquele card do fim do ano, né, cara? Os caras, dezembrão, tá bem ainda pra chegar. Se o cara já tá em shape, assim...
Dá já fez o corte,
tranquilo,
né? Já fez
o tranquilo, tranquilo. É, exatamente. Exatamente.
Eu, particularmente, quero muito ver ele de volta agora.
Também. Demais. Demais mesmo.
Bom, Ricardo Lamas lutou recentemente. E lembra que ele mencionou que estava pensando na aposentadoria, quer conversar com a família. Conversou com a família e hoje ele oficializou, realmente se aposentou.
Caraca!
38 anos de idade, veterano, muitas lutas nas costas, e é isso. Deu pra bola. Porra. Foi semana passada que ele lutou.
E ganhou, né, cara? Não ganhou bem, porque era um cara estreante, era pra ter dominado absurdamente, levou um sufoco ali, tipo, ganhou apertado, mas ganhou. Mas eu acho que o cara sente, né, cara? O cara falou, porra, não tá dando mais, né? Deixa eu sair agora assim, por cima que.
Na experiência, ele ganhou bem o último round, até foi 10-8 o último round. Uhum. Mas ele foi empatado pro último round, né? Quando o cara tava estreando.
Exato.
Aí chega um momento que, pô, aí vai, olha a bolsa que ele ganha. É aquela bolsa a la McGregor que te faz uma da vida. Não é.
Ele tá ganhando o quê? Uns 50, 60? Eles revelam.
Revelam. Depois eu procuro aqui.
Vamos começar a pesquisar as bolsas pra falar aqui? Isso é legal.
Você
acha legal?
Vou achar agora.
Pra gente falar.
Se você não me impressionar. Sem pressão.
15 mil. Você paga pouco pra caralho, né, cara?
Fica calmo, Rafael.
Tô calmo, irmão. Tô calmo. Porra, é muita yoga, né? Respiração. A respiração dos pássaros.
Essa última luta dele não saiu, né? Porque foi semana passada.
Tá, de repente a penúltima.
A penúltima dele, acabei de abrir aqui. Foi o UFC 238.
Caralho.
Em junho de 2019.
Ah, tá bom. Um aninho, a bolsa deve ser a mesma.
A bolsa dele foi de 55 mil dólares.
Ah, então, porra. Ele ganhou?
Aquela ele perdeu.
Então é só 55 mil, é isso?
Mais 20 mil da Reebok.
Porra, não tá ruim, 75. Cara.
Pra essa luta de agora, foi 110, foi 130 mil dólares.
Porra, bicho, tá bom pra caralho.
Tá bom pro caralho, mas aí morre imposto, morre...
Ah, sim, mas é um cara que, tipo, se você lutar 3 vezes no ano, porra, é...
É, 38 anos nas costas.
É, né? Tem que ver se... É, foda. É. Bom, o cara sabe o que faz, entendeu? É, foi lá, se consultou com o guru, e o guru falou, meu irmão, tá na hora de parar, dinheiro abraço, não é sucesso. Tudo na vida, é, você vai virar um mental coach... Escrever um livro, minha biografia, Ricardo Lamas. Pronto, parei, pode continuar. Pode continuar com as notícias que eu parei de falar bobagem.
Não, ele tava relendo aqui, ele relembrou a morte do irmão, enfim. 10 anos atrás. É. O irmão dele faleceu em 2009. É, enfim. Ele quis parar, precisou parar, conversou com toda a família. É, já teve um irmão que faleceu, ele é o filho do pai, ele é o grande elo com o pai dele na família. E julgou que cada um sabe onde aperta o calo de cada um, né, cara?
Uhum.
30, quase 30 lutas de MMA nas costas ali, cara. Se, acho que já conseguiu fazer um pezinho de meia bacana. Então, porra, pendeu, vai, encosta o burro na sombra mesmo. Fica, vale lembrar que é sempre bom, né, lembrar que. Dano cerebral não tem recuperação, né, cara?
É, foda.
Então, caralho. Atividade de lutador, igual o Oliveirinha, mais 60 lutas. O cara é louco.
Nossa senhora. Nossa senhora, verdade.
É... Última notícia, então.
Bora.
Mais quentinha é a Paige VanZant, que se mudou pra Flórida, né, pra treinar na ATT.
Aham. Uh-huh. Que tá no Bare Knuckle, né?
É. Então, talvez a luta dela dê uma caída aí.
Ia lutar quando? Tava marcado?
Acho que estava tipo, especulado para dezembro. Algo que tudo indica, a Paige está com Covid. Ela postou... Só
e
que
ela está treinando aonde?
A American Top Teams. Só que, cara, olha como a Paige é engraçada. A Paige é muito engraçada. Quem segue ela nas redes sociais, você vai entender. Ela disse que o marido está com Covid desde o final de setembro e cada dia está um pouquinho pior, ainda está sofrendo com a doença.
Final de agosto.
Final de agosto, exatamente. Ah. Aí ela se testou e deu negativo. Normal, tranquilo. Só que ela passou a sentir sintomas. E aí cada dia pior. Ela acordou hoje, segundo ela, na merda. E vai fazer outro teste. Acha que pegou o Covid. E tá toda cagada. Só que por que eu falo toda cagada?
Não, literalmente.
Não, porque aí é o lance da Paige nas redes sociais. Você tá com Covid, tá tudo fodido, o que você faz? Vai no médico, toma remédio. O que ela fez? Fez um post no Instagram, filmando ela, com o rosto lacrimejando. E filmou, fez um vídeo e editou um vídeo de 8 minutos no YouTube. Contando ela e o marido. Como
a vida
foi.
Dela, né, cara? Ela ganha uma grana no Instagram.
Uma grana. Ela é uma. A palavra influenciadora digital,
de
a Paige.
Verdade, De verdade. Tem pô, mais de 1 milhão de seguidores, não é isso?
Sim. Não, se eu não me engano, teve um momento. Se você pegasse todas as campeãs do UFC, que a Amanda tem 2 cinturões, a Valentina e a Zelie. Elas juntas dá mais ou menos o mesmo tamanho da Paige.
É.
E juntando todas as redes sociais. A Paige é enorme, cara.
2,7 milhões. E aqui tá o vídeo que você tá falando, ó. Caralho, ela tá muito ruim, cara. Ó.
Tá, né? Sim. Cara,
puta merda.
Enfim, ela fala.
Tá fazendo careta. É uma,
tá
mas,
com
cara. Mas é uma simpatia, né, cara?
Sim, sim. E o marido dela é gente boa, cara, também.
É, gente boa pra caramba. Bicho, o cara é bom de jiu-jitsu. Você viu que ele ganhou aquele Submission Underground, né?
Sim.
Ah, aliás, falando em Submission Underground...
Era a última notícia que a gente viu o Alt BJJ Bad. Porra, boa.
Não era o que eu ia falar, mas eu salvo pra falar a última notícia.
Acredita aí, fala que era. BJJ Bad, cara, evento realizado.
Animal, não foi?
Do caralho, do caralho. Caralho.
Foram... Deu um soluço ali com o pay-per-view, não sei o que aconteceu. Você chegou a ler alguma coisa?
Não, acabou ficando tudo de graça ali, né?
Foi de graça.
Valeu, Gini.
Uma galera xingando porque já tinha pago e tal, mas devem receber o dinheiro de volta. E, cara, mas foi sensacional, cara. Sensacional mesmo. Assisti o card quase inteiro. Tinha uns amigos lutando, o Servinho Túlio lá do Preguiça, do Everyday Porrada. Everyday Porrada. Ah, é.
Rômulo Barral?
Perdeu, né, cara? O Servinho perdeu de submission. Cara, mas só lutão, muito legal. Teve o Barbosa lutando, foi animal.
Barbosa fez a luta old school da noite, né?
Muito legal.
Ganhou.
Que pressão do caralho, né, cara?
Teve uma old school, o Barbosa ganhou até do Roller Grace, vale citar. Teve uma luta old school, uma luta sub-23, algumas lutas de kimono. O main event foi o Cyborg contra
o Kainan.
Kainan Duarte. E o Cyborg finalizou o Kainan com uma Rio Hulk, cara.
O Gordon tá na marra o dia inteiro hoje no Instagram dele, cara. Ele falou que o Kainan é tão ruim que foi a primeira submission de Rio Hulk do Cyborg em 20 anos. E foi nele. Aí ele tá postando highlight. Pra que tentar defender quando você pode deitar ali e não fazer nada, né? Então, tivesse assim, cara, muito marra, muito marra.
Tipo, o Gordon adora encher o saco,
os
né?
Os dois se trocam, tipo, dizendo que o Kainan manda mensagem, falando que é melhor, que não sei o quê. O Gordon, porra, aproveita uma dessa e faz...
Cara, o Kainan, eles já lutaram, né? O Gordon finalizou ele. O Kainan tá vencendo a luta.
Foda,
começou, né? Melhor.
É, mas o Gordon é foda, cara.
Os dois são muito fodas, os dois são muito jovens, cara. Eles vão se cruzar várias vezes.
Várias vezes. Mas a massa é
que... No último ADCC, os dois foram campeões de categoria, só que no absoluto, o Kainan
levou, porra. Foi muito legal, cara. BJJ Batch aí, bem de parabéns. Começou com...
Gregor Gaethje lutou.
Que o Gregor lutou, perdeu também, submission. Perdeu num katagatame ali, caralho.
Foi uma guilhotina, né?
Não, acho que não, cara. Foi um katagatame, não foi?
Uma guilhotina, não foi, não?
Eu não percebi, eu acho que foi um katagatame. Acho que começou numa guilhotina e eu só vi o highlight. Você acredita que eu pisquei nessa luta, cara? Foda, né?
Abraço, Gregor.
Pois é, cara. Gregão, a gente tava fazendo um podcast. Vamos falar pra galera que sábado a gente vai fazer o Encontro da Luta pra assistir o Neyman agora, né? O Robicinho caiu a luta, mas adiou, né? Então a gente vai fazer, de repente eu vou trazer o Robicinho. Não sei se o Robicinho vai poder ir, eu acho que não. Então eu trago o Robicinho, o Kiwan vai vir também, o Kiwan vai estar acordado lá pra assistir.
Foi uma guilhotina, acabei de ver aqui.
Guilhotina?
Sim. O Gregor tava sentado pra fazer guarda-aranha e tal. Tentou entrar num double leg. O cara já grampeou uma guilhotina. Bateu.
Parece que eu vi um clipe do... ele tava aqui, ó, e deitado. Por isso que eu falei katagatame. Não tenho certeza. Bom, foda-se. Perdeu. O Gregão perdeu. Cara, mas a história também é essa, né, cara? Botar os caras fora de... O Gregor não compete tanto, né? Acho que a última luta que ele competiu foi contra o Durinho. Ele se machucou, não foi isso? Que eu me lembre?
Cara, eu vi o Gregor competir ao vivo duas vezes aqui em Vegas, no Quinter.
Aham.
E as duas ele lutou muito bem, cara.
É. Mas ele não é um cara que compete direto, né? É isso que eu tô querendo dizer. Tipo, fica, sei lá. Foi.
Assim, porque ele compete, tá assim que morre. É que assim, até que você falou, tem uma molecada de hoje em dia de 20 a 25 anos que tá voando de um jeito, pô, né,
exato,
cara?
Exato, exato. Os caras tão competindo. Lutando em tudo. Não tira o mérito do cara, não, nenhum. Muito pelo contrário, mas eu acho que essa falta de não competir, o Gregor não tá no cenário aí de. Nem de luta casada. Tipo, ele não tá nessas competições. Ele vem quando chamam e quando pagam bem, acho. Nem sei como é que funciona.
Todo ano ele luta, né?
Eu acho que sim. O ano passado foi contra o Durinho que ele se machucou, né?
Mas lutou no Quinter do ano passado, não foi?
Não sei. Não faço, porra, a menor ideia.
Você não é amigo do cara, meu irmão?
Porra, irmão. Não dá, né, cara? Pode mudar de assunto? Você tá procurando aí?
Tô procurando ver se eu acho a luta dele, mas não achei.
Falando em Submission Underground, que a gente começou a falar, tamo quase pro Chael Sonnen aqui no podcast. E vamos.
Não acredito.
É, eu vou fazer um breakdown da luta dele com o Anderson. E vamos fazer uma análise da luta do Anderson com o Royal Hall. Pra essa que é a última luta do Anderson. E trazer um cara massa pra falar do Anderson, amigão do Anderson.
Da hora, cara.
Vai ser da hora, pô.
Ah, o Sonny fala bem pra caramba.
Adoro o cara, bicho. Adoro o cara demais. O cara é demais. O cara é demais. É um maluco, assim. Eu me espelho pra caralho, mas não tem jeito, né, cara? O cara puxa... Ele tem um podcast aqui, 3, 4 vezes por semana. 3 vezes por semana, acho. E ele puxa uma hora sozinho. Sozinho. Não tem produtor, não tem
ninguém. Fala muito,
ele fala... Cara... Uma hora sozinho, igual um maluco, cara. Ele pergunta, ele responde, ele mesmo critica, ele pensa, ele fala do pensamento. Cara, é absurdo. É absurdo, cara. O cara é um gênio da parada. Animal. Animal mesmo.
Aí tem canal... dois caras, desculpa, mas tem dois caras que todo mundo, você que acompanha arte marcial aí, tá ouvindo? Dois caras do mundo do MMA que vale muito, muito ouvir. É o Joe Rogan e o Phil Sonny.
É, verdade. Verdade. Tem um amigo meu, inclusive, que fez um post hoje metendo pau no Joe Rogan. Depois eu vou querer falar com ele qual é que foi. E ele tá falando umas coisas brabas do Joe Rogan, tipo, Joe Rogan tá mudando da Califórnia pro Texas e o Texas não cobra state taxes, né? Não tem taxa de estado aqui. Então aqui, pra galera entender, tipo assim, no final do ano que você paga imposto, você faz seu imposto, você paga imposto federal e o imposto do seu estado. Califórnia acho que é 13%, 13,5%. E no Texas não tem imposto do estado. O Joe Rogan acabou de assinar um contrato de $100 milhões com a Spotify. E aí ele tá mudando pro Texas nesse prazo que o contrato tá entrando efetivo pra não ter que pagar o... É o que meu amigo falou, né? Ele tá mudando pra não ter que pagar o State Taxes da Califórnia sobre os 13,5% dos $100 milhões que ele vai levar. O Joe Rogan, obviamente, não fala que é isso. Ele fala que a Califórnia... E em benefício do Rogan, cara, ele sempre reclamou, né? Ele fala que a Califórnia tá muito cheio, tem muito problema com mendigo, e tem mesmo. É uma coisa assim, cara. Quem mora aqui nos Estados Unidos tem um choque quando vai pra Califórnia, pra Los Angeles ali, porque é coisa que você vê no Brasil só, e daqui você meio que esquece que tem, né, cara? Mendigo na rua... O cara vim pedir dinheiro no carro, morando embaixo da ponte, essas coisas. Não tem aqui, cara. Não tem lugar nenhum. Eu moro numa costa que tem inverno rigoroso, entendeu? Então, por isso que não tem mendigo na rua. Mas, por exemplo, Flórida, calor o ano todo também, cara. E não tem mendigo na rua, igual tem desse jeito assim na Califórnia.
É, agora que tem bastante até... No inverno você vê no metrô.
Tem abrigo e tal. Mas é um negócio mais. Nada. Agora, Califórnia é absurdo, cara. Gente morando embaixo de arbusto, na beira das praias. É loucura, cara. É loucura.
São Francisco também, LA.
Tá foda. Tá foda. E ele disse que é por causa disso que ele tá mudando. E o Texas ele vai ser mais livre. Fez um estúdio novo, legal pra caramba. Parece uma cápsula do tempo. Ficou bem legal. Você viu a foto?
Não, viu?
Não, cara, eu vou achar aqui, peraí. Cara, ficou muito legal mesmo. Uma hora a gente vai estar rico nesse podcast aqui, a gente vai ter um produtor puxando essas coisas pra gente ao vivo. Igual... Ó.
Irado, hein?
Irado, né?
Irado. Cara...
Lembrando que um cara do nível dele, ele voa as pessoas pra lá onde for pra fazer o podcast, entendeu?
Ele hoje é o podcast maior influência no mundo é o do Joe Rogan.
É, sem dúvida. Sem dúvida mesmo.
Tipo, Elon Musk lá fumou baseado com ele no.
Caiu
no
as programa. Ações da Tesla, cara. O cara manipula a bolsa de valores. O negócio tá bruto.
Ah, você viu a entrevista dele com o Tyson, cara?
Não vi ainda, cara. Eu tô louco pra ver. Não vi ainda. É que essa pandemia toda eu não tenho dirigido tanto. Eu gosto de ouvir no carro, cara. Entendeu? Então é. Parar duas. É foda, né? A hora que eu tô falando, mas. Pra eu parar 2 horas na frente de uma televisão pra assistir pelo YouTube, fica pesado.
Grande abraço pra quem tá vendo pelo YouTube aí. Aquela motivação, né?
É foda, né?
Mas o do Mike Tyson, cara, o Mike Tyson, ele é maluco, né, velho? Primeiro ele elogiou muito o Rafael Cordeiro. Foi muito da hora quando ele falou do Cordeiro.
Legal.
Porque, pô, sinceramente, o Tyson podia escolher qualquer treinador do
exatamente,
mundo. Né?
Exatamente.
E ele escolheu um cara que não era do boxe.
Galera que estiver ouvindo aí, inclusive tem um podcast com o Rafael Cordeiro aqui no MMA hoje, procura lá, que ficou muito legal. A gente falou disso bastante.
E aí, pô, fala muito e tal. O que me chamou a atenção, tem uma hora que eles começam, o Tyson começa a empolgar falando sobre lutas. Daí ele diz que fica ereto. Ficava ereto vendo luta, mano. Transitado de animado pra
caralho,
ver
lutas. Bicho.
E aí o que eu acho mais da hora é a reação do Joe Rogan, né? Que ele, faz, ele responde como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo, mas você vê pela cara dele que ele tá tipo, segurando pra não explodir de rir, tá ligado? Tá, o Joe Rogan é demais.
Eu vou olhar, eu quero assistir, eu quero muito assistir.
Por favor.
Mais alguma?
Não.
Nada? Então, vamos com tudo.
Se segurar alguns segundos aí, eu posso até dar um...
Site da AGFight, olha lá, www.agfight.com. Temos o Instagram da AGFight, @ag.fight.
Vocês viram, né, que a Ilha da Luta vai ser, a gente já tinha falado, né?
Já, do que?
Como é dia 26 de outubro a 25 de... Dia 26 de setembro, Borrachinha, até o dia 24 de outubro com o Khabib.
Ah, caraca, ah, é verdade, verdade, já tinha falado.
Foi furo da G-Fight.
E... Abraço, é, porra, G-Fight, sensacional, né, cara? Agora eu vou voltar ali no site de apostas que a gente checa. É... Já tem os piques, cara, da luta do Borrachinha.
Borrachinha. Ah, antes de entrar nesse assunto do Borrachinha. O Dana White, quando ele falou com a gente, quando foi na terça, no Contender? Ou não, foi na sexta depois da pesagem, acho. Que o Chimaev, aquele o Chimaev veio, fez duas lutas, uma atrás da outra, em duas semanas, três semanas. Conseguiu visto para entrar nos Estados Unidos. De novo, beleza, vai lutar.
Rolou então, o boato da luta com o Demian, inclusive, né?
É exatamente essa questão. Vai, o Dana White falou, ele vai lutar agora em setembro. E se tudo der certo, vai lutar em outubro também contra o Demian. É o nosso. Entendi. Então, cara. Já, de novo, ele vai fazer duas lutas num curto espaço de tempo, duas categorias diferentes. Ele luta agora no 8-4 e depois 10-7.
Pô, sonho do UFC ter uns caras assim, né?
É, quero ver.
E tá criando um hype em volta do cara também, então tá funcionando, né?
É, precisa ver se de fato, né, vai rolar essa luta contra o Demian.
Meu irmão, um hype assim, dos caras falar que o Demian vai ser atropelado por ele, cara. Tipo, porra, menos, né?
Né? Eu ainda mais porque o estilo dele é um ground and pound ali que, mano, o Demian se vira bem exausto no chão, o vídeo histórico dele.
Ó, rapidinho.
Glover e Marreta foi adiado pra outubro, né? Não sei se a gente já tinha dado isso.
Não.
O Glover testou positivo
pra COVID. Testou positivo pro corona, mudaram a data. Era semana que vem, né?
Era pra ser essa semana agora. Putz.
É segunda hoje, né? Caralho, verdade. Tá, rapidinho. Dia 19 tem o Tyron Woodley contra o Colby Covington. É, nesse momento, o nosso amigo Tyron Woodley é mais 300. É pique foda-se indo pra pique foda-se dobrado, tá?
Ô, louco.
Menos 305 pro Colby Covington, meu irmão.
Interessante isso.
Johnny Walker é favorito. Tá, legal. Agora vamos ao que interessa, ó. A luta do... do Borrachinha. Nesse momento, Borrachinha é underdog mais 140. E o Adesanya menos 150 favorito. Que não é muito, mas eu não esperava tanto assim. É, porra, é 1,5 quase, né, cara? Tá bastante. Tá bastante. O Dominic Reis contra o Blachowicz. Dominic Reis menos 230 favorito. O Blachowicz, pique foda-se, mais 221.
Faz todo sentido essa.
Faz, também acho. Diego Sanches contra Jake Mattis, que é no mesmo card. Diego Sanches é double pique foda-se, mais 431. Cara.
Ele o guru dele, né?
É, o Cerrone é contra o Nico Price. Nico Price é favorito, menos 155. Tá merda, hein? Eu vou acompanhar até chegar a luta. Meu irmão, eu fico com dor de estômago só de pensar que vai ter essa luta do Borrachinha com a Adesanya. Muito foda.
É a luta mais hypada do momento, né, cara?
É, muito foda, cara. Muito
do
foda.
Ano, possivelmente, né?
Provavelmente.
Mas tá mais hypada do que Khabib e o Justin.
É verdade. Bem mais. que acho que é, como é primeiro, né? Eles vão botar todo o foco nessa luta. E aí vira todo o foco pra do Justin, né?
É, que vai ser um puto evento também, né?
É. Mas é que eu acho que o estilo, né, cara, da luta do Khabib com, do Borrachinha com a Adesanya é o estilo perfeito, né, cara? Todo mundo quer ver, né, cara? Porrada e vai pra porrada e não tem... Khabib e Justin, fica todo mundo assim, o que será que o Justin vai fazer, né? Porque o Khabib não tem muito segredo ali, todo mundo sabe, e é o que ele faz toda vez, e funciona, e...
Eu tô adiantando que no bolão desse evento eu vou apostar no Justin, viu?
Ah, é?
Pode anotar, né?
E no Borrachinha com a Desânia?
Ah, eu acho que eu vou de Borrachinha, mas preciso ver direitinho onde, como apostar, mas eu acho que eu vou de Borrachinha nocaute.
Eu vou de Borrachinha nocaute no segundo ou terceiro.
Precisa ver quem vai escolher primeiro, né?
Ah. Ih, caralho. É, por repetir. Isso que eu falei segundo ou terceiro.
Mas o Josh vai ser legal, vai ser legal. Vamos.
Vai ser legal pro caralho. Então vamos. 1h40. Tá bom. Melhoramos. 20 minutinhos.
Abraço, pessoal.
Valeu.
Tamo junto. Oss.